o caso dos irmãos Naves, o maior erro de justiça no Brasil de todos os tempos. Os erros de justiça no Brasil têm sido inúmeros na história do nosso judiciário e quase todos revoltantes. Porém, o mais chocante de todos, sem dúvida, foi o caso dos irmãos Naves, ocorrido no final da década de 30 em Araguari, Triângulo Mineiro. Era a época do chamado Estado Novo, formado pela fase mais aguda da ditadura de Getúlio Vargas. Na ocasião, Benedito Pedro Caetano, um rapaz extremamente ambicioso, formou sociedade com seus primos, os irmãos Sebastião José Naves e Joaquim Rosa Naves. Os três compraram um caminhão para comerciar cereais. Saíam por todos os lados mascateando, vendendo, principalmente arroz. Antes, Benedito, muito ambicioso, havia comprado uma quantidade muito grande de arroz, porque ele estava prevendo uma substancial alta nos preços. Mas aconteceu o inverso. Os preços caíram, desabando vertiginosamente, o que obrigou Benedito a vender sua safra com expressivas perdas. O arroz era só dele, porque havia sido comprado antes de formar a sociedade com os primos. Resultado: Benedito ficou atolado em dívidas. Ele ainda tinha muito dinheiro guardado embaixo do colchão, devido à venda da sua última leva de arroz. Eram 90 contos de réis, muito dinheiro naquela época. Era um dinheirão, por assim dizer. Mas acontece que a dívida era muito maior que essa importância. Ele estava devendo muito, devendo demais. Foi então que Benedito resolveu tomar uma atitude radical. Radical e criminosa. Resolveu, como diziam na época, dar um golpe na praça. E foi o que ele fez. Na madrugada de 30 de novembro de 1937, Benedito pegou os 90 contos de réis, colocou em uma mala e caiu fora de Araguari, deixando os credores a ver navios. Fugiu sem avisar os familiares. Fugiu sem avisar ninguém. E na cidade, todo mundo sabia que, apesar de endividado, Benedito tinha os 90 contos guardado em casa. Na ocasião, o tenente Francisco Vieira dos Santos, policial extremamente truculento, grosso, violento, assumiu a delegacia da cidade. Ele era conhecido como Chico Vieira, policial bravo, torturador terrível, que sentia imenso prazer em presenciar o sofrimento de suas vítimas. Esse Chico Vieira começou a dar em cima dos irmãos Sebastião e Joaquim, cuja sina que se seguiu deu-lhes a fama de os irmãos Naves. O tenente e, ao mesmo tempo, delegado Chico Vieira botou na cabeça que os irmãos Naves tinham dado um fim no primo Benedito para se apoderar dos 90 contos que ele tinha e mandou prender os dois irmãos inocentes. E tinha início aí o maior erro judiciário da história do nosso país. E o mais revoltante de todos. Prestem atenção. Vocês não podem deixar de acompanhar essa história. Olha, nem uma vírgula sequer. Começava o calvário dos irmãos Naves. Durante meses inteiros, Chico Vieira e seus capangas da polícia submeteram os irmãos Naves a torturas medievais para que eles confessassem a morte do primo Benedito e dissessem onde haviam colocado, onde haviam escondido os tais 90 contos. Além das torturas diárias, os dois irmãos eram colocados em celas subterrâneas e imundas, inundadas por urina, fezes e ratos. Ficavam vários dias sem beber água e sem comer. Não tinham direito a um banho de sol e sequer receber visitas dos familiares. Eles ficaram confinados ao escuro de um crime que sequer ocorreu. Tudo por causa de um maldito militar louco e cruel que fazia de tudo para espremer sangue de um nabo e obter uma confissão dos inocentes. E se não bastasse isso, se não bastasse o sofrimento no cárcere, esse tenente delegado determinou que Sebastião e Joaquim fossem levados a um campo aberto para que sofressem mais ainda. Seus corpos foram pendurados em postes de madeira e banhados em mel, para serem atacados por abelhas e formigas. A força física acabou, e os irmãos Naves não tiveram outra alternativa a não ser assinar a confissão. Sem conseguir aguentar mais tantas torturas, os irmãos Naves confessaram um crime que não tinham cometido, até porque o primo Benedito não havia sido assassinado. Estava apenas desaparecido, fugiu por causa das dívidas e levou com ele o dinheiro que ele tinha guardado em casa. Eles confessaram. Confessaram sob tortura, mas e o dinheiro? Cadê o dinheiro? E o dinheiro? O tenente Chico Vieira queria saber do dinheiro. E os irmãos Naves não sabiam de dinheiro algum. Foi então que o tenente maldito tomou uma decisão mais revoltante ainda. Mandou buscar Dona Ana. Dona Ana, mãe de Joaquim e Sebastião. Ela era chamada Dona Ana, mas era Dona Ana Rosa Naves. E mais, mandou buscar também as esposas e os filhos dos dois. E a família toda também foi terrivelmente torturada por Chico Vieira e seus capangas. Vendo que ninguém confessava nada, Chico Vieira colocou os familiares sob liberdade vigiada e Dona Ana pediu ajuda ao advogado João Alami Neto. Ao ver o estado lamentável de Dona Ana, o advogado ficou revoltado e assumiu a defesa dos irmãos. Foram dois julgamentos. No primeiro, ocorrido em 1938, através de depoimentos de outros presos, a verdade começou a surgir no fundo do túnel. Os presos testemunharam as atrocidades sofridas pelos irmãos Naves e o júri votou 6-1 pela absolvição. Mas o Tribunal de Justiça em Belo Horizonte resolveu alterar o resultado do veredito e os irmãos, ao invés de absolvidos, foram condenados a 25 anos de cadeia, com redução penal para 16 anos. Após 8 anos e 3 meses de prisão, mediante comportamento prisional exemplar, os irmãos Naves foram finalmente colocados em liberdade condicional. No dia 22 de maio de 1948, morreu em Belo Horizonte o tenente Francisco Vieira dos Santos, o Chico Vieira, vitimado por um derrame cerebral. 3 meses depois, no dia 28 de agosto, no asilo em que vivia, para se tratar de uma longa doença contraída por causa das torturas que debilitaram sua saúde, morreu Joaquim Naves. Mas para seu irmão sobrevivente, começava uma nova luta. A luta definitiva para provar sua inocência. E a inocência do irmão agora morto. Em busca dessa justiça, Sebastião decretou para si mesmo que iria até o inferno para buscar pistas do primo Benedito, o mesmo que havia dado o calote, o mesmo que havia dado o golpe na praça em Araguari, 20 anos antes, o que provocou toda a tragédia. Dia 20 de agosto de 1952, um homem, cansado de ficar perambulando por todos os lados, voltou à casa de seus pais, na cidade de Ponte Nova, Minas Gerais. Um homem que era dado como morto. Quem era esse homem, 20 anos depois que apareceu? Benedito. Benedito, cansado. Cansado de dar cabeçadas pela vida. Benedito voltou para a casa dos pais, causando um impacto, uma surpresa fenomenal na família. Imediatamente, naquele mesmo dia, Zé Prontidão, um soldado da polícia que era primo dos irmãos Naves e que também morava ali em Ponte Nova, tratou de entrar em contato com o primo Sebastião, relatando a grande novidade. Sebastião reuniu alguns familiares e tratou de rumar para Ponte Nova, onde encontrou o primo, onde encontrou Benedito. Benedito veio com a desculpa que não sabia de nada do que havia acontecido, mas se prontificou a retornar a Araguari. Benedito e seus familiares fretaram um avião e 2 dias depois decolaram com destino a Araguari. A intenção era mostrar que Benedito estava vivo e prestaria os esclarecimentos necessários e finais para que a justiça fosse feita. E aconteceu outro fato incrível. O avião caiu e, por incrível que pareça, só Benedito sobreviveu. Mas, passado o choque da tragédia aérea, Benedito cumpriu o que havia prometido. Fevereiro de 1963, os irmãos Naves foram finalmente inocentados, oficialmente, de qualquer acusação de crime. Mas o caso não ficaria por aí. Restava outra etapa no processo, a indenização. E durante 7 anos, Sebastião e seu advogado João Alame Filho lutaram na justiça, processando o estado de Minas Gerais e exigindo justiça, reparo pelo erro cometido. 1960, finalmente a luta terminou. Sebastião saiu vitorioso, pegou sua parte na indenização, pagou o advogado, os outros familiares que também sofreram, e conseguiu finalmente viver com tranquilidade até o dia 12 de setembro de 1964, quando, por causas naturais, veio a morrer. Dona Ana, sua mãe, morreu 2 anos depois. O bravo advogado Dr. João Alame Filho, o grande defensor, faleceu em 1993. Mas antes, porém, escreveu o livro O Caso dos Irmãos Naves, o maior erro de justiça no Brasil. Esta a história que a vida escreveu na sessão Que Saudade de Você, um verdadeiro documento da história, um verdadeiro documentário sobre o caso dos irmãos Naves, o maior erro de justiça cometido no Brasil, onde 2 inocentes pagaram, e caro, por um crime que não cometeram. Faz parte da história, está nos anais da história, o caso dos irmãos Naves, o maior erro de justiça no Brasil de todos os tempos. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.